A força da resistência. Os sete pilares da soberania venezuelana no século XXI. O paradoxo venezuelano e a métrica errada. A narrativa ocidental dominante retrata a Venezuela como um Estado falhado e o seu presidente, Nicolás Maduro, como um líder fraco e isolado. No entanto, esta análise parte de premissas fundamentalmente erradas. Avaliar a força de um país sob o cerco económico e diplomático mais severo do século XXI, com as métricas de um Estado em paz, é um erro categorial. A verdadeira força da Venezuela e do seu próprio projeto político mede-se não pela ausência de crise induzida externamente, mas pela sua capacidade excepcional de resistência, adaptação e construção de soberania em condições de guerra híbrida. Esta força assenta em sete pilares interligados e inabaláveis. 1. O pilar interno. Legitimidade democrática renovada nas urnas. A pedra angular da força venezuelana é a vontade popular, expressa de forma contínua e transparente nos processos eleitorais. Em julho de 2024, o presidente Nicolás Maduro foi declarado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral com 51,20% dos votos e uma participação de 59%. Este resultado, porém, tornou-se imediatamente um espelho da divisão do mundo contemporâneo. Enquanto os governos e blocos alinhados com a visão unipolar, como os Estados Unidos da América, a União Europeia e alguns governos latino-americanos, se recusaram a reconhecer a legitimidade do processo. As principais potências do mundo multipolar, Rússia, China e Irão, e uma ampla maioria dos países do Sul global, saudaram a vitória de Maduro e reafirmaram a sua legitimidade como presidente. Esta clivagem não é um mero detalhe diplomático. Ela desnuda a verdadeira natureza do internacionalismo dos poderes hegemónicos, cujo compromisso com a democracia se subordina, na prática, a aceitação da sua ordem. Pelo contrário, o reconhecimento da liderança venezuelana por parte do eixo da resistência é, em si mesmo, um ato político de afirmação soberana. É a prova cabal de que no século XXI, o reconhecimento da vontade de um povo é um campo de batalha e a Venezuela está na linha da frente. Esta confirmação popular foi ainda mais robusta nas mega-eleições regionais de maio de 2025, onde o projeto bolivariano conquistou 23 das 24 governações estaduais, muitas com mais de 80% dos votos. Este apoio renovado e massivo nas urnas, conquistado sob o fogo cruzado das sanções, constitui um mandato democrático inabalável que legitima o governo. 2. O pilar económico. Crescimento e soberania sob cerco. Longe de um colapso irreversível, a economia venezuelana exibe uma resiliência notável, diversificando-se precisamente quando as sanções visavam o contrário. O país registra 18 trimestres consecutivos de crescimento económico, projetando um crescimento do PIB de até 9% para 2025, o mais alto da América do Sul. Alcançou uma soberania alimentar de 98% com produção nacional, quebrou a dependência petrolífera com a explosão de setores como a mineração de ouro, mais 158%, e expandiu as exportações não tradicionais, café, mais 500%. A crise humanitária é, em grande medida, o sintoma da guerra económica externa. A recuperação é a prova da capacidade de adaptação e da força de um novo modelo produtivo que nasce da resistência. 3. O pilar diplomático global. O escudo das potências. a Venezuela não está isolada. Pelo contrário, construiu alianças estratégicas com potências centrais que atuam como escudo geopolítico. A Rússia advertiu diretamente os Estados Unidos da América para evitar um erro fatal, denunciou o bloqueio como uma ameaça à estabilidade regional e reafirmou a Venezuela como aliado e parceiro estratégico. Com contactos constantes ao mais alto nível, Putin-Maduro. A China condenou as ações dos Estados Unidos da América como intimidação unilateral. Apoiou a convocatória de uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU e defendeu o direito de Caracas à cooperação soberana. Este apoio não é retórico, é um contrapeso diplomático de primeira ordem que eleva significativamente os custos de qualquer aventura militar ou de mudança de regime. 4. O pilar estratégico-militar. A aliança de resistência com o Irão. Para além do apoio político, a Venezuela conta com uma parceria profunda e operacional com o Estado experiente em resistir à pressão ocidental. O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, reiterou o apoio incondicional do seu país, classificando as ações dos Estados Unidos da América como um precedente perigoso. Analistas de segurança identificam a Venezuela como o ponto de apoio mais importante do Irão na América Latina, uma base estratégica que inclui suporte em inteligência, assessoria no terreno e capacidade logística. Esta associação de poder transforma a Venezuela no nó central, num eixo de Estados soberanos, dotando-a de uma profundidade estratégica que vai muito além da retórica diplomática. 5. O pilar regional, a frente continental e o apoio do México. A força venezuelana manifesta-se também na sua capacidade de encontrar eco e apoio dentro do seu próprio hemisfério, fracturando tentativas de isolamento total. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, posicionou-se firmemente contra a intervenção, ofereceu o seu país como mediador e afirmou que este princípio não tem de afetar a relação do México com os Estados Unidos da América. Esta posição foi publicamente saudada e agradecida pelo governo venezuelano, representando um apoio diplomático crucial de uma potência regional-chave. Este pilar demonstra que o princípio da não intervenção e da solução pacífica de controvérsias ainda tem força na América Latina, concedendo à Venezuela uma margem de manobra e legitimidade adicional no seu quintal geopolítico. 6. A revolução na fronteira. A aliança estratégica com a Colômbia de Petro. Se há uma prova definitiva de que a geopolítica regional está a ser redesenhada pela força de Caracas, ela reside na transformação histórica da relação com a Colômbia, sob o governo de Gustavo Petro. A fronteira, outrora tensa, converteu-se no cenário de uma aliança estratégica operacional. Esta parceria, que desmonta por completo a narrativa do isolamento, assenta em três eixos inquebrantáveis: a defesa diplomática conjunta, a coordenação de segurança soberana e a integração económica-energética. Petro tornou-se num dos mais veementes denunciantes internacionais da agressão, classificando as ações dos Estados Unidos da América no Caribe como crimes de lesa-humanidade, convocando mobilizações contra Trump e rejeitando o Nobel da Paz à belicista Maria Corina Machado. Em atos de profundo significado, a Colômbia denunciou o sabotagem tecnológico dos Estados Unidos da América ao espaço aéreo venezuelano como um crime e investiga juridicamente os assassinatos de civis por forças norte-americanas defendendo as vítimas. No terreno, a cooperação é direta e prática. Petro licita e propõe operações conjuntas com as forças venezuelanas no combate ao narcotráfico, rejeitando explicitamente qualquer solução militar externa. Esta confiança mútua desemboca no projeto mais ambicioso, a integração económica e energética. Com o anúncio da exportação de gás venezuelano para a Colômbia, iniciada com um carregamento doado e a promoção ativa de zonas bidirecionais de paz, Caracas e Bogotá não se limitam a coexistir. Constroem ativamente os alicerces de uma nova Grande Colômbia, soberana e unida. A mensagem é clara. A fronteira mais sensível da região já não é uma linha de fratura imposta de fora, mas um cimento da resistência forjada de dentro. 7. A Irmandade Revolucionária. Cuba e a defesa incondicional da soberania venezuelana. Mas a solidariedade com Caracas não se esgota na defesa de princípios. Encontra a sua expressão mais profunda na Irmandade Revolucionária. E aqui, nenhum apoio é mais significativo do que o de Cuba. Uma nação que conhece com poucas o custo humano de 6 décadas de bloqueio. Ergueu a sua voz para condenar de forma inequívoca as ações dos Estados Unidos da América. O presidente Miguel Díaz-Canel e o chanceler Bruno Rodrigues denunciaram o bloqueio naval como uma gravíssima violação do direito internacional e um acto de terrorismo marítimo, reafirmando o total e firme apoio ao presidente constitucional Nicolás Maduro, à Revolução Bolivariana e à sua União Popular Militar. Este apoio transcende o discurso oficial. Testemunhei em outubro de 2025 como milhares de cubanos, liderados pelo seu governo, se congregaram nas ruas de Havana em solidariedade com a Venezuela. Um poderoso ato público que uniu no mesmo grito o povo de José Martí ao de Simón Bolívar. Não era uma cerimónia, era a materialização viva de uma aliança. Do lado venezuelano, a resposta à mobilização imperial foi igualmente robusta, com milhões a alistarem-se nas milícias populares bolivarianas. Uma resposta que intelectuais cubanos como Abel Prieto consideraram admirável e comparável à doutrina cubana da guerra de todo o povo. Esta mútua defesa é a continuação viva da aliança forjada de Fidel Castro e Hugo Chávez. Ela demonstra que a luta da Venezuela não é um caso isolado, mas a frente atual de uma batalha histórica pela soberania da nossa América. A força de um líder patriótico, herdeiro do legado bolivariano e chavista. Avaliar a liderança de Nicolás Maduro com as métricas convencionais é não apenas um erro analítico, mas uma cegueira histórica. Não se trata apenas de gerir um Estado sob pressão. Trata-se de guiar uma nação em resistência ativa, defendendo-a do que o próprio Hugo Chávez denunciou como o império mais feroz que tem conhecido a humanidade. A força de Maduro é a força de um estratega patriota que compreendeu que no século XXI a soberania se conquista e se defende em múltiplas frentes simultaneamente. Maduro assumiu o legado de Chávez não como um cargo, mas como uma missão histórica, a de preservar a pátria bolivariana no momento maior assédio. E aí reside a sua grandeza, frequentemente incompreendida. Enquanto muitos esperavam o colapso, ele orquestrou uma resposta multifacetada que transformou a vulnerabilidade em fortaleza. Consolidou o apoio interno, não pelo clientelismo, mas através do diálogo permanente com as bases e da convocação contínua às urnas, fazendo a democracia participativa um bastião de defesa nacional. Perante o cerco económico, não se rendeu. Reinventou a economia produtiva, quebrando com décadas de dependência petrolífera e devolvendo ao povo venezuelano o orgulho de produzir o seu próprio alimento e gerar riqueza própria. Na arena global, Maduro executou com mestria o princípio chavista da diplomacia de povos e da multipolaridade. Não implorou por aceitação nos salões do poder tradicional. Em vez disso, teceu alianças estratégicas com as nações que desafiam a unipolaridade, transformando a Venezuela de um alvo isolado no eixo de uma rede de resistência soberana, que inclui potências como Rússia, China e Irão. E num momento de sagacidade política profunda, subapelar aos princípios mais caros da América Latina: a não intervenção e a autodeterminação, conquistando o apoio de nações como o México e fraturando as tentativas de isolamento continental. Por isso, chamar-lhe de fraco é ignorar a realidade. Nicolás Maduro é o líder forte que o momento histórico exigia. Um líder cuja força não se mede em discursos bélicos, mas na resiliência inquebrantável, não na arrogância do poder, mas na firmeza silenciosa de quem defende cada palmo da pátria. Ele é o guardião do projeto Chávez e do Bolívar. A prova viva de que a Venezuela, longe de se render, está a reinventar-se a si mesmo. Como sonhou o comandante, a sua força é a força do povo que lidera, uma força coletiva, inventiva, soberana e destinada a vencer. O futuro da Venezuela, que hoje se constrói contra todas as probabilidades, será o seu legado patriótico mais duradouro. Conclusão: o legado de fogo e a pátria indomável. Nicolás Maduro não é um simples presidente. É o guardião do fogo sagrado. É o homem que, com as mãos firmes na espada de Bolívar e o coração pulsando ao ritmo do comandante Chávez, assumiu um pacto de sangue com a história. O seu mandato não se mede em anos, mas em batalhas vencidas contra o império mais feroz, em aprovações superadas, com o peito aberto, em sacrifícios feitos no altar da soberania. A sua força é a força da terra venezuelana, fértil e indómita. É a força do seu povo, nobre, laborioso e bravo, que ele lidera não de um palácio distante, mas das trincheiras da produção, das praças onde se vota, das fronteiras que se defendem. Cada sanção enfrentada, cada bloco quebrado, cada aliança forjada, foi um ato de amor. Amor pela pátria-mãe, pela sua dignidade intocável, pelo seu direito colossal a ser dona do seu próprio destino. Os 7 pilares aqui descritos não são obra do acaso. São obra coletiva de um povo heróico. Sim. Mas também são marca de um líder que soube ser, ao mesmo tempo, o estratega impávido e o filho mais leal da Venezuela. Quando o mundo duvidou, ele acreditou. Quando o cerco apertou, ele inventou novos caminhos. Quando exigiram a sua rendição, ele ergueu a bandeira tricolor mais alto. Por isso, ao final desta análise, uma verdade resplandece com a força do sol caribenho. A Venezuela de Bolívar e de Chávez está mais ativa e mais forte do que nunca. Não é a força vazia da arrogância, mas a força profunda, tessitura invencível de quem luta por amor. Amor à terra, ao povo, à história e ao futuro. A última palavra, então, não pode ser de análise. Tem de ser de juramento e de canto. E essa palavra a deu o próprio povo, nos seus dias de maior desafio, e que agora ecoa como um título definitivo desta era de resistência. Venezuela vencerá!